Pesquisas e novas diretrizes sanitárias indicam que não há limite seguro para o consumo de álcool. Biólogo investiga a taxa de natalidade de onças pintadas no Pantanal. Estudo analisa retratações de artigos científicos causadas por erros honestos. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar como vem evoluindo o conhecimento sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Um conjunto de pesquisas e de recomendações sanitárias de vários países contesta a ideia de que o consumo moderado de álcool poderia trazer algum benefício à saúde ou de que haveria um limite seguro para beber. A conclusão dominante é a de que não há dose de álcool, por menor que seja, com risco zero à saúde, como mostrou a reportagem de capa da edição de maio da revista Pesquisa FAPESP. O médico sanitarista Victor Wundt Filho, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor-presidente da Fundação Oncocentro de São Paulo, vai falar sobre os resultados de pesquisas que relacionam o consumo de álcool com o surgimento de doenças como câncer. Também vamos entrevistar o historiador Henrique Soares Carneiro, coordenador do Laboratório de Estudos Históricos de Drogas e Alimentação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele vai traçar um panorama histórico do consumo de bebidas alcoólicas e contar por que o álcool se tornou a droga lícita mais utilizada pela humanidade. Outro destaque do programa é o trabalho do biólogo Edu Fragoso, coordenador científico da Associação OnSafari, uma organização não governamental que se dedica à conservação de espécies ameaçadas e ao ecoturismo. Ele e sua equipe monitoram onças pintadas e publicaram um estudo sobre os hábitos reprodutivos de 180 onças que vivem livremente no Pantanal. No último bloco, o assunto é integridade científica. Vamos conversar com a biomédica Mariana Dias Ribeiro, que está fazendo doutorado no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demeis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e autora de um estudo que analisou retratações de artigos científicos causadas por erros honestos, aqueles que são cometidos sem intenção. Ela também comparou essas retratações com as que são motivadas por má conduta, como plágio ou fraudes. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Uma nova edição dos Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação foi lançada no dia 11 de maio. O relatório, que é produzido todos os anos pelo governo federal, traz dados relativos a 2020 e mostrou como os investimentos em ciência no país foram afetados no início da pandemia. Os gastos com pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, caíram em valores atualizados de R$ 95 bilhões de reais em 2019 para R$ 87 bilhões em 2020. Esses gastos em pesquisa e desenvolvimento são investimentos feitos por empresas, universidades, instituições científicas em resultados de pesquisa básica e aplicada, no lançamento de novos produtos e na formação de pesquisadores. A queda mais significativa envolveu o setor empresarial, que reduziu seus gastos em 9 bilhões de reais. No setor público, a queda foi bem menor, de 600 milhões. O investimento caiu também em relação ao produto interno bruto. Ele foi de 1,21% do PIB em 2019 para 1,14% do PIB em 2020. No lançamento do relatório, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, reafirmou que a sua gestão quer recompor o financiamento da ciência, resgatando a capacidade de investimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 42 editores de duas revistas científicas de neurociência renunciaram aos seus cargos em abril em protesto contra as taxas para publicar artigos cobradas pela dona das revistas, a editora holandesa Elsevier. As revistas são a Neuroimage e a Neuroimage Reports. A Neuroimage cobra $3.400 de autores para publicar um artigo em acesso aberto, enquanto a Neuroimage Reports vai aumentar neste mês a sua taxa de $900 para $1.800. Em um comunicado publicado no Twitter, os editores contaram que pediram à editora Elsevier para reduzir as taxas em junho do ano passado, mas não houve concordância. Em março desse ano, eles notificaram a editora sobre a intenção de renunciar caso nada fosse feito. Andrew Davis, vice-presidente de comunicações corporativas da Elsevier, disse à revista Nature que a taxa cobrada pela Neuroimage é inferior à de revistas equivalentes em áreas próximas, por isso a redução não foi aceita. Os editores que se demitiram pretendem lançar uma nova revista de acesso aberto, sem fins lucrativos, chamada Imaging Neuroscience. Um fóssil levado ilegalmente do Brasil para a Europa em meados da década de 1990 vai retornar ao país em junho, depois de 2 anos de negociações diplomáticas. O anúncio foi feito em Brasília pelo Instituto Guimarães Rosa, vinculado ao Ministério de Relações Exteriores. O fóssil foi coletado em um sítio na bacia do Araripe, na divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, e estava guardado em um museu de história natural na Alemanha. Após anos de análise, descobriu-se que ele é o registro único de um dinossauro com o tamanho de uma galinha que viveu há 120 milhões de anos onde hoje é o Nordeste brasileiro. Andava sobre 2 patas, tinha o corpo coberto por fios longos e finos e se alimentava de insetos e pequenos vertebrados. O caso veio à tona há 2 anos, quando paleontólogos do Reino Unido e da Alemanha publicaram um artigo sobre o fóssil, classificando-o como uma nova espécie de dinossauro, batizado de Ubirajara jubatus. Com as evidências de que o fóssil era um material traficado, a revista científica que publicou o achado, a Cretaceous Research, retirou o artigo de seu site. Aline Guilardi, paleontóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que liderou uma campanha nas redes sociais pela repatriação do fóssil, disse à revista Nature que o retorno do material é, abre aspas, mensagem importante contra o colonialismo da ciência no século XXI e abre um forte precedente para que mais fósseis voltem aos seus países de origem, fecha aspas. O destino do fóssil foi definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Será o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, no Ceará. O Ubirajara jubatus foi assunto de uma reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP, publicada em março de 2021, que está disponível no nosso site revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
No Natal de 2021, o biólogo Edu Fragoso ganhou um presente da mãe, um álbum de fotografias. O álbum não mostrava registros de viagens ou de encontros de família. Trazia imagens de Fragoso em seu ambiente de trabalho, o Pantanal, com seu objeto de pesquisa, as onças pintadas. Toda vez que o biólogo e sua equipe se aproximavam de uma onça para coletar dados de pesquisa, Fragoso mandava por WhatsApp uma foto do animal para a mãe, Bernadette, contando detalhes como o tamanho da onça, o nome que a equipe deu para o bicho ou alguma característica interessante.
Eu, na verdade, eu me formei no Paraná, né, na Universidade de Ponta Grossa, e quando eu entrei na biologia, o que me motivou a entrar na biologia era a conservação de grandes carnívoros, né, principalmente ameaçados de extinção. Em 2015, realizei o sonho aí de desembarcar no Pantanal para trabalhar com as onças pintadas. Entre as metodologias que a gente trabalha, né, a gente utiliza também os colares GPS, né, que fornecem informações extremamente valiosas para a gente, que nos permitem responder muitas perguntas sobre a espécie, que contribuem muito para a conservação dela. Mas para a gente colocar o colar GPS, a gente precisa capturar esses indivíduos, né? Então, a gente utiliza uma metodologia muito segura, que é o laço, e aí então, a gente acaba tirando foto, né, dos animais ou, às vezes, da equipe trabalhando com esses animais. Mas a gente não... Eu particularmente, não gosto muito de divulgar essas fotos publicamente, né? Porque, às vezes, parece que é um caçador que está com uma onça ali anestesiada, então pode dar uma impressão negativa, mas eu acabo compartilhando com a minha mãe.
Edu Fragoso atua na Associação OnSafari, uma organização não governamental dedicada à conservação de espécies ameaçadas e ao ecoturismo. A associação foi fundada pelo ex-piloto Mário Haberfeld em agosto de 2011. Entre outras atividades, monitora onças-pintadas no Pantanal, Mato Grosso do Sul.
O Mário Haberfeld fundou então OnSafari com uma pegada muito voltada ao ecoturismo. Turismo, né? Então, o turismo de observação de vida selvagem. Mas ao longo dos anos a gente foi integrando, né, outras frentes de atuação. Então, a frente científica, né, que é a frente que eu coordeno, a frente de educação ambiental, de reintrodução, de social, né, trabalhando com as comunidades do entorno, e também uma frente de florestas. Então, o projeto se tornou uma estrutura muito maior, não só focada no turismo. E hoje o Safari não está só no Pantanal, né? Hoje ele já expandiu a sua atuação para o Cerrado, para a Amazônia, para a Mata Atlântica. E quem sabe nos próximos anos a gente consiga também ter uma base, quem sabe, na Caatinga, no Pampa, né? Cobrir todos os 6 biomas brasileiros.
Em um estudo publicado recentemente na revista Journal of Mammalogy, Fragoso e sua equipe mostram como conseguiram avaliar os hábitos reprodutivos de 180 onças-pintadas que vivem livremente na fazenda Caimã Pantanal, no Mato Grosso do Sul, que tem 56 quilômetros quadrados de área de preservação legal. A gestação de uma onça dura, em média, 3 meses. A idade reprodutiva das fêmeas começa aos 2 anos e meio e pode ir até os 13 anos. Elas vivem cerca de 15 anos e se reproduzem a cada 2 anos. Ao longo da vida, tem em média 8 filhotes. A maioria dos nascimentos registrados pelo estudo foi de apenas 1 filhote. 1/4 dos casos foi de gêmeos e o restante de trigêmeos. Com cerca de 1 ano e meio de vida, os filhotes se tornam independentes das mães.
Esse foi um estudo de longo prazo, né? O maior estudo nesse sentido com onças pintadas, com volume de dados muito grandes, né? E nesse estudo a gente analisou vários aspectos da dinâmica populacional da espécie, né? E também demos alguns insights sobre o comportamento reprodutivo da espécie e as estratégias que as fêmeas utilizam para protegerem seus filhotes, combater, de certa forma, né, o infanticídio, né, que é a morte desses filhotes por coespecíficos, né, por outras onças pintadas, mas principalmente pelos machos. Então, a gente conseguiu elucidar vários pontos da ecologia, né, da dinâmica populacional das onças sobre o comportamento também.
Os dados que permitiram as descobertas foram coletados por quase uma década com a ajuda da tecnologia. As chamadas armadilhas fotográficas são câmeras com sensores de movimento para observar os animais. Ao detectar a presença do bicho, a câmera começa a fazer registros. Colares com equipamento de localização por GPS ajudam os cientistas a saber exatamente onde as onças estão, por onde andam e a identificar as fêmeas grávidas, já que seus deslocamentos diminuem consideravelmente durante a gestação. Para colocar os colares é preciso usar um outro tipo de armadilha, o laço. O laço fica conectado a um transmissor e camuflado no meio da trilha. Quando a onça pisa na armadilha, sua pata fica presa. A equipe recebe um sinal de que houve uma captura, então corre até o local. Chegando lá, dispara um dardo anestésico que põe o animal para dormir. Com o tranquilizante aplicado por um veterinário, eles têm entre 40 minutos e uma hora para tirar medidas, como peso e tamanho, coletar material para análise em laboratório, como pelo, saliva e sangue, e colocar o colar com o localizador GPS. O colar é colocado apenas em animais adultos, que não vão crescer mais.
É um predador de topo, né? É um animal que pode chegar a esses 140 quilos, é o maior predador que a gente tem, o maior predador terrestre que a gente tem, no Brasil, né? Então é um animal que existe uma cautela, mas não somente pelo porte, né? Acho que todo o trabalho com vida selvagem a gente precisa ter esse respeito pelo animal, né? E respeitar protocolos de segurança. Então, por exemplo, a gente sempre faz nossos estudos de carro, né? A gente nunca vai a pé atrás das onças. Isso é um risco para ela, é um risco para a gente. Tem um protocolo que a gente trabalhou por muitos anos, né, desenvolveu ele ao longo de muitos anos, de segurança, de distância que a gente pode chegar até dela, né, então a gente pode chegar até 15 metros ela pode, por livre e espontânea vontade, se aproximar da gente até 5 metros, se ela se aproximar mais do que isso, a gente também tem que repelir ela, porque ela não se aproxime, né, dos veículos. Então, principalmente na anestesia, né, na captura, que é com o laço, então a gente também segue uma série de protocolos, né, uma série de regras para aproximar, para dar o tiro. Então, felizmente, ao longo de todos esses anos de projeto, a gente nunca teve nenhum acidente, e espero que continue assim.
Os pesquisadores precisam de muita atenção e rapidez para visitar a toca das mães. As fêmeas saem muito pouco de perto dos filhotes recém-nascidos. Mas quando a armadilha fotográfica captura a imagem de uma delas longe da ninhada, o time se divide para contar o número de crias. A tarefa é importante porque permite saber quantos filhotes de fato nasceram. Enquanto parte dos pesquisadores segue a mãe, outra parte visita os filhotes.
Não, o safari ele sempre tem o objetivo de não fazer estudos pontuais, né, mas fazer estudos de longa duração, né, estudos que se vão aí por décadas para a gente entender melhor como funciona essa dinâmica. Então, esses dados que a gente coletou, né, de 2011 até 2020, eles continuam sendo coletados. Então, quem sabe daqui 5 anos, 10 anos, a gente pode fazer uma reedição desse estudo e ver se alguns desses parâmetros mudaram, né? A gente sabe que o Pantanal hoje tem sofrido ameaças com o avanço da soja, as queimadas, né, que foram muito recorrentes nos últimos anos. Então, são todas ameaças, né, que podem impactar a dinâmica, né, o equilíbrio, o balanço dessas dinâmicas populacionais das onças. E também, como a gente está situado em outros biomas, né, em outras áreas, reeditar esse estudo em outros locais, né, levantar dados sobre onças de outras regiões também é muito importante.
Atualmente, Edu Fragoso também coordena um projeto de pesquisa no Parque Nacional Grande Sertão Veredas, no bioma Cerrado, no norte de Minas Gerais, e coordena um projeto envolvendo a coexistência de seres humanos e animais no Pantanal.
Eu agora estou, inclusive, num processo de mudança para o Sertão Veredas, né, um projeto que eu comecei já no ano passado, né, em 2022, e agora a gente está dando passos mais audaciosos desse projeto para realmente ter uma base fixa lá, uma equipe residente que vai monitorar essas onças, e não somente as onças, mas outras espécies também do Cerrado, e levantar esse tipo de informação que a gente levantou no estudo publicado lá no Journal of Mammalogy, mas também com outras populações, né? E outro estudo também que desse pontapé inicial, né, que venho supervisionando, é um estudo de coexistência, né? A gente sabe que no Pantanal, embora existam outras ameaças para a espécie, como os incêndios e tudo mais, é a caça um dos principais responsáveis, é a maior ameaça para a espécie no Pantanal, né? Principalmente a caça de retaliação. Então, como o Pantanal hoje ele tem mais de 80% da planície ocupado pela pecuária extensiva, o conflito com pecuaristas ele vai ocorrer. Então, a onça pintada eventualmente vai abater uma cabeça de gado e isso gera uma resposta letal, né, vinda de peões, de fazendeiros. Então, isso tem sido uma ameaça muito grande. Então, para tratar, né, dessa problemática, a gente começou um estudo e a gente pretende testar alguns métodos que minimizem, né, diminuam, quem sabe resolvam o problema da predação. Acho resolver muito difícil, né? A onça pintada é um felino, é muito esperto, muito flexível, muito inteligente, então a gente precisa, é um desafio, né, proteger os rebanhos domésticos, mas a gente quer testar alguns métodos e se esse método for efetivo, tiver um bom custo-benefício, a gente quer ampliar esse estudo para as outras áreas e quem sabe evitar que muitas onças sejam mortas por conta desse conflito com a pecuária no Pantanal e em outros biomas também.
Nós ouvimos o biólogo Edu Fragoso, coordenador científico da Associação OnSafari, uma organização não governamental que atua na conservação de espécies ameaçadas e no ecoturismo.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Beba com moderação. A frase nas propagandas de bebidas alcoólicas recorre ao bom senso das pessoas, mas deixem aberta uma questão. Com quantos copos de cerveja, com quantas taças de vinho ou com quantas doses de destilado se faz um consumidor moderado? Não há consenso na literatura científica sobre quanto seria beber com moderação e qual seria o padrão de consumo com impactos mínimos na saúde física e mental. Nas últimas décadas, alguns estudos chegaram a sugerir que o consumo de pequenas doses de álcool, geralmente vinho tinto, poderia até ser benéfico ao coração, mas o tema é polêmico e foi contestado por outros pesquisadores. Acontece que o pouco que se ganharia em termos de proteção cardiovascular poderia ser anulado pelo aumento da probabilidade do surgimento de outras doenças. A conclusão de um conjunto de estudos e recomendações recentes em vários países é a de que não há dose, por menor que seja, que não cause nenhum prejuízo à saúde. Nós vamos conversar agora com o médico sanitarista Victor Wundt Filho, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor-presidente da Fundação Oncocentro de São Paulo. Ele participou de um estudo realizado pelo projeto International Head and Neck Cancer Epidemiology, que analisou a correlação estatística entre a incidência de alguns tipos de câncer com o consumo de álcool. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, Fabrício. Muito obrigado pelo convite.
Professor, por que essa ideia de que existiria um nível seguro de consumo de álcool vem perdendo força?
Olha, Fabrício, eu posso te colocar um pouco, que é a questão que eu estou mais envolvido, que é a questão dos fatores de risco para câncer. Então, o álcool, mundialmente, após o tabaco, ele é o segundo fator de risco mais importante, tá certo? Então, é isso, uma gota é cancerígeno, tá certo? Então, nós não temos um limiar, né, seguro para uma substância cancerígena, uma vez que ela é classificada que várias evidências mostram, né, tanto em humanos quanto em modelos animais, enfim, que é uma substância cancerígena, qualquer nível já está sendo considerado como um nível de risco.
Professor, estudos sugerem que o tamanho da dose de bebida alcoólica parece ser mais importante do que a duração, o tempo de consumo, ao contrário do que se viu, por exemplo, com o tabaco. Como é que é isso? O que se sabe sobre isso?
Nós temos uma coisa que é a dose, a dose que o indivíduo ingere, né, habitualmente. E outro conceito que nós temos em epidemiologia é de dose acumulada. A dose acumulada, então, é aquilo que o indivíduo bebe, digamos, como média, todos os dias, enfim, e coloca isso em termos de tempo, tá certo? Então, o indivíduo tem aquela dose que ele consome habitualmente no tempo. Então, isso é o que a gente chama de dose acumulada. Isto é muito importante para o tabaco. E, na verdade, para o álcool, a gente tem observado um outro aspecto, né, que é a dose que é o mais importante. Quer dizer, a dose média que o indivíduo consome diariamente é mais importante do que o tempo que ele tem o hábito. Então, é isso. Quer dizer, nós fizemos um estudo bastante grande dentro de um consórcio que nós fazemos parte, que é o consórcio de tumores de cabeça e pescoço, e foram, então, agregados aí um total de cerca de 25 mil casos, né, de câncer, né, e outro tanto número de controles. E isso, então, nos levou o resultado que apareceu é que para os tumores de cavidade oral, da orofaringe e da laringe, realmente se mostrou que essa questão da dose é mais importante, né, do que o tempo, que se mostrou menos relevante nos resultados. Porém, para hipofaringe, o que a gente viu foi uma inversão, quer dizer, na verdade, sugerindo que teria um efeito de anos aí. Mas, veja bem, isso vai exigir mais estudos, né, para a gente ter uma ideia do de quais são realmente os aspectos, né, que estão envolvidos na carcinogênese do álcool, que possam estar contribuindo para a ocorrência da doença.
Nós estamos conversando com o médico sanitarista Victor Wundt Filho, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, diretor-presidente da Fundação Oncocentro de São Paulo. Professor, esse estudo mostrou alguma diferença na incidência de câncer relacionado ao consumo de álcool entre grupos diferentes, entre homens e mulheres, por exemplo?
Não, esse foi um risco que se deu, né, nesse estudo se viu esses riscos para homens e mulheres em conjunto. Agora, tem outros aspectos em relação ao álcool, né? O álcool, em relação à carcinogênese, nós temos um outro estudo, por exemplo, que também foi fruto de um consórcio que nós estamos envolvidos, que é um consórcio de leucemia infantil. E também nós observamos, né, que crianças com mães que consumiram álcool durante a gestação teve um maior risco para leucemias, um tipo de leucemia específico que nós chamamos leucemias mieloides agudas. Então, você veja que a questão do álcool, tanto por estudos, né, em humanos, que são estudos geralmente estudos observacionais, como também em estudos animais, né, a questão do efeito cancerígeno do álcool está muito bem definido.
Professor, como a evolução do conhecimento sobre os males do álcool deveria influenciar, na sua avaliação, as políticas públicas relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas? Essas políticas públicas hoje estão adequadas?
Bom, na própria revista FAPESP, que saiu essa matéria, que nós estamos aqui discutindo, tem uma outra matéria sobre a questão histórica do consumo de álcool na sociedade, entre os humanos. Quer dizer, é uma coisa que tem aí 10 mil anos, né, de uso do consumo de álcool. Quer dizer, isso está extremamente enraizado na sociedade, né? Então, assim, é bastante difícil, né, de se ter política, controle do consumo de álcool nas sociedades ocidentais, particularmente, né? Agora, claro que eu acho que tem que se caminhar para um consumo, né? E a própria Organização Mundial da Saúde coloca nesses termos um uso do álcool que não seja nocivo. Claro que isso é uma discussão muito difícil de se estabelecer. Quer dizer, o que é não nocivo para a saúde? É toda essa discussão que se tem hoje. Não é uma coisa simples de se instituir políticas, né, para o controle do álcool. Tem que ser medidas muito bem pensadas, né, no sentido de que elas sejam viáveis e que possam ser realmente contempladas. Acho que é uma questão de educação. Esse é um aspecto importante, no sentido de fazer as pessoas beberem recreativamente, mas menos, né? E também acho que tem que ter políticas, né, de esclarecimento, de aproximação junto aos jovens que costumam ter, né, esse tipo de padrão de uso de bebida muito em festas, finais de semana. Então tem os picos de dose de consumo, depois eles caem, chega o outro final de semana, tem outro pico. E é isso. Então, acho que é um pouco esse é o cenário que nós temos, mas não tem resposta simples para essa pergunta que você fez.
Nós conversamos com o médico sanitarista Victor Wundt Filho, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor-presidente da Fundação Oncocentro de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade.
Como o professor Victor Wundt Filho citou na entrevista, o consumo de bebidas alcoólicas começou há milhares de anos. Em sua longa trajetória, o álcool se tornou a droga psicoativa mais difundida nas sociedades humanas. Ligadas ao convívio social, a rituais metafísicos ou a cerimônias religiosas, as bebidas estiveram presentes em todas as civilizações do passado e hoje permanecem aceitas na maioria dos países, com exceção de pouco mais de uma dezena de países islâmicos. Para traçar um panorama histórico do consumo de bebidas alcoólicas, nós vamos conversar agora com Henrique Soares Carneiro, coordenador do Laboratório de Estudos Históricos de Droga e Alimentação do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele também é autor do livro Drogas, a História do Proibicionismo, lançado em 2018. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Fabrício, e a todos que estão ouvindo. O prazer é meu de estar aqui.
Professor, para começar, eu queria que o senhor falasse sobre o espaço que as bebidas alcoólicas conquistaram na sociedade. Como a bebida passou a fazer parte da nossa sociedade?
Olha, as bebidas alcoólicas, elas são talvez a mais universal de todas as drogas, porque ela é produzida quase naturalmente pela fermentação. Até animais buscam produtos fermentados para poder, enfim, ingeri-los, né? E isso faz com que em praticamente todos os continentes existam bebidas tradicionais que foram objeto de devoção na sua origem remota, né? Quer dizer, são plantas sagradas que se constituem em bebidas fermentadas. A própria fermentação é vista como um processo mágico em que o produto adquire temperatura, adquire outras características físicas e, sobretudo, ele provoca um efeito que é psicoativo. Quer dizer, ele muda o estado de espírito, ele muda o estado de humor, ele provoca euforia. Isso tudo faz com que eles sejam alimentos-droga, porque ao mesmo tempo eles nutrem e também alteram, enfim, o estado de espírito, a alma, digamos assim.
Nós estamos conversando com o historiador Henrique Soares Carneiro, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, essa discussão sobre os malefícios do álcool à saúde é mais recente? De que forma ela se tornou uma variável nessa relação das pessoas com a bebida?
Olha, os malefícios derivados do uso abusivo do álcool são muito mais ocorrentes a partir da difusão do álcool destilado. Isso ocorre, sobretudo, a partir do século XVIII. Então, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, com a exportação dessas bebidas destiladas para o mundo inteiro, inclusive para países que nunca tinham tido contato, na África, na América, então esse impacto vai ser o mais forte do ponto de vista de saúde pública, causando uma verdadeira epidemia do gin, como ficou conhecida na Inglaterra, no alvorecer assim, da Revolução Industrial. Né? Nas sociedades tradicionais que usavam fermentados, o uso do álcool sempre era ligado a rituais e a instituições de integração social. Ele tinha um papel de agregação social, inclusive religioso. Então, a gente vê uma tradição filosófica em Platão, por exemplo, que considera que o uso do álcool é o grande aprendizado do comportamento público. Ele diz, aprender a moderação é aprender a você conviver com outras pessoas e consumir a bebida de uma forma moderada. É o famoso tema do simpósio, né, o banquete, que é um dos livros mais conhecidos do Platão. E ele trata disso, então, como um aprendizado, uma pedagogia necessária do autocontrole.
Autocontrole que fica mais complicado com a difusão dos destilados, é isso?
Sim, quando chegam os destilados, os modelos de consumo alcoólico tradicionais são completamente, enfim, intensificados, né? E aí vai haver uma epidemia, em particular em povos como os indígenas dos Estados Unidos, que não tinham contato com nenhum tipo de álcool. Os daqui da América do Sul conheciam os fermentados, na América do Norte não conheciam nenhum. Então, o impacto é muito forte do álcool. E no proletariado, que passa a ter no álcool a grande forma de consolo, né, do sofrimento da vida.
Professor, quando as bebidas alcoólicas passaram a ser reguladas, como se estabeleceu essa distinção entre drogas lícitas e ilícitas?
Olha, a regulação das bebidas alcoólicas tradicionais, os fermentados, como o vinho, as cervejas, enfim, os fermentados de maçã, de vários outros produtos, eles eram feitos em um contexto religioso. Então, no mundo judaico ou no mundo cristão, você tem uma ingestão do vinho que é regulada, inclusive, ritualmente, na sua liturgia. E o uso profano, ele é controlado de uma forma moral. Depois, quando surge a grande epidemia do álcool destilado, a partir do século XVIII, que é o ano da revolução do álcool, nas palavras do historiador francês Brodel, a partir desse período, começa a haver aí uma regulação que é, em primeiro lugar, mercantil, comercial, eles, enfim, tentam regular os fluxos que são sempre de exportação, por exemplo, no Brasil, é um produto central, né? A aguardente vai ser, depois do açúcar, o grande produto colonial. Então, tem proibições de fabricação da aguardente aqui pela coroa, tem rebeliões da aguardente em Ouro Preto, enfim, em outros lugares, assim como tem a revolta do uísque nos Estados Unidos, tudo contra as regulações fiscais, que eram de colocar imposto, de regular o comércio, etc. Mas no século XIX vai surgir um movimento de origem religiosa evangélica, que é o puritanismo, sobretudo o metodista, que vai passar a defender a abstinência completa do álcool. Quer dizer, as pessoas não devem beber uma gota sequer, não é moderar, mas é não consumir álcool. E isso inicialmente é feito por uma promessa individual, por persuasão, mas depois eles passam a defender que o Estado imponha isso. E aí vem as campanhas proibicionistas. Em 1851, o primeiro Estado que proíbe, que é o Maine, e depois, em 1919 até 1933, os Estados Unidos impõem a Lei Seca, que é uma forma de proibição a mais radical conhecida até então, que durante 13 anos suprime a fabricação e o comércio das bebidas, né? Só depois é que vai vir a regulação das drogas, no século XX, muito em função também do fato do álcool deixar de ser proibido. Aí é que nos Estados Unidos, por exemplo, começam a perseguir a maconha, né?
E o que modulou a definição de drogas lícitas e de drogas ilícitas?
Em nível internacional, foi a partir de 1908, que os Estados Unidos e a China, as Filipinas, mas também outros países europeus, fizeram a primeira conferência do ópio em Xangai, que se transformou em 1912 no Tratado de Haia, que buscava colocar cotas no comércio do ópio. Não era proibição, era regulação. Mas isso, depois da Primeira Guerra Mundial, se torna, através das convenções de Genebra, um sistema de controle internacional do ópio que vai incluir, a partir dos anos 20, os derivados da coca e depois os derivados da cannabis. E essas três plantas, a papoula do ópio, a cannabis e a coca, viram as três grandes plantas interditas. As três grandes plantas e produtos delas derivados que são lícitos e que passam a ser drogas oficiais do Ocidente são o tabaco, as bebidas alcoólicas e as bebidas excitantes cafeínicas, que incluem o café, o chá, o chocolate, o guaraná, o chimarrão e várias outras. Então, há uma espécie de divisão entre substâncias lícitas e ilícitas na regulação internacional, que corresponde, sobretudo, a elementos comerciais, de predomínio comercial dos países ocidentais, e depois uma questão também ligada à ideia de que as plantas derivadas de povos periféricos são proibidas, à exceção do tabaco e à exceção dos excitantes, que são úteis para o desempenho laboral, né? O álcool nunca se tentou proibir internacionalmente. Houve nos Estados Unidos, no Canadá, na Escandinávia, por breves períodos. O que durou mais foi o dos Estados Unidos com a lei seca.
A que o senhor atribui isso? Por que o álcool ficou em outra esfera?
O álcool, ele é a mais universal das drogas, pela facilidade da produção dos fermentados, e ele foi sacralizado no Ocidente, tanto na religião judaica como, sobretudo, na cristã, em que ele vai ser diretamente o sangue de Cristo, e usado obrigatoriamente na principal liturgia do cristianismo, que é a Eucaristia. Então, o uso do vinho é sinônimo da expansão do cristianismo e da expansão ocidental nos outros continentes. Quando vem a Revolução Industrial, e aí se tornam os destilados as substâncias mais importantes, isso tem um impacto enorme do ponto de vista colonial, porque é usado na África, na América e na Oceania como um dos principais comércios que acabava por submeter as populações nativas, né, a esse hábito abusivo e a dependência comercial dos fornecedores europeus. Então, o álcool, ele é parte da constituição do capitalismo moderno, como várias outras drogas também. E as tentativas de proibição dele no século XX, um pouco no XIX, fracassaram e se constituíram num modelo proibicionista, que a gente pode dizer que é o emblema de todos os proibicionismos. É a famosa lei seca nos Estados Unidos, que durou 13 anos e teve consequências terríveis, né? Em termos de violência, em termos de renda clandestina, em termos de saúde pública, semelhantes aos que tem a atual proibição das drogas. Né?
Nós estamos conversando com o historiador Henrique Soares Carneiro, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, essa discussão que vemos hoje, se existe um limite para o consumo moderado, ela é nova? Como é que ela se insere na história do uso do álcool pela humanidade?
Olha, a busca do consumo moderado é uma espécie de constante em todas as filosofias, em todas assim, as regras de vida das grandes civilizações. É um elemento que eu analisei no meu livro chamado Bebida, Abstinência e Temperança. E essa busca da temperança em oposição à abstinência, não consumir nada, mas consumir de uma forma integrada, celebratória, em momentos sociais, festivos ou religiosos, isso foi um tema central da filosofia grega, da filosofia latina, da filosofia cristã. Então, é algo que vai continuar existindo em todas as sociedades. É preciso educar, sobretudo os jovens, a moderarem uma série de comportamentos ligados ao prazer, ligados muitas vezes aos riscos do excesso. Agora, o grande problema que está agora mudando o paradigma é o modelo proibicionista. Porque seja em relação ao álcool, seja em relação a qualquer droga, a proibição com um aparato estatal vultoso, caríssimo, para criar uma guerra em torno disso, é algo que fracassou. Então, está havendo a legalização nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países, da maconha, de várias substâncias psicodélicas, como é o caso dos cogumelos psilocibe, e que são muito úteis do ponto de vista medicinal, terapêutico, mas também no uso recreacional, que é, inclusive, de um impacto de dano muito inferior ao do álcool, que se tornou, na nossa sociedade, a única droga, digamos assim, de diversão pública disponível. E ela é das mais perigosas, deve ser consumida com moderação, com controles e regulações, como todas as demais substâncias.
Nós conversamos com o historiador Henrique Soares Carneiro, coordenador do Laboratório de Estudos Históricos de Drogas e Alimentação do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fabrício. Um abraço.
A evolução recente das pesquisas sobre os efeitos das bebidas alcoólicas e a dificuldade de estabelecer limites seguros para o consumo é o tema da reportagem de capa da edição de maio da revista Pesquisa FAPESP, escrita pelo jornalista Marcos Piveta. A revista está disponível nas bancas e também no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, em São Paulo, o MUBI, abriu a exposição Pedra Viva, Serra da Capivara, o legado de Nied Guidon, composta por 134 peças arqueológicas do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, trazidas do acervo do Museu do Homem Americano, que fica na cidade de São Raimundo Nonato. Essas peças são apresentadas na exposição do MUBI, juntamente com trabalhos de artistas contemporâneos. A exposição homenageia a arqueóloga franco-brasileira Nied Guidon, conhecida por formular uma hipótese sobre o início do povoamento das Américas há 100 mil anos e por sua luta pela preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que tem 1.200 sítios com pinturas rupestres e material arqueológico e paleontológico. A exposição, com curadoria de Guilherme Wisnik, Gisele Felitti e Ricardo Cardim, fica aberta até agosto no MUBI. O endereço é Rua Alemanha, 221, Jardim Europa, São Paulo, capital. A entrada é gratuita. Se você quiser saber mais sobre Nied Guidon e o Parque Nacional da Serra da Capivara, leia reportagens sobre o tema publicadas na revista Pesquisa FAPESP. Basta usar a ferramenta de busca no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A ciência tem vários mecanismos para se corrigir quando surgem problemas em resultados de pesquisa. Um desses mecanismos é a retratação de artigos científicos. Ela acontece quando se descobre, depois da publicação de um artigo, que há erros nos seus dados ou na sua análise, ou então, o que é muito pior, que o trabalho foi alvo de plágio, fraude ou manipulação. Com a retratação, o artigo se torna inválido. Essa é uma forma de avisar a comunidade científica que aqueles resultados não devem mais ser levados em conta e de retirar da literatura dados incorretos ou que não são confiáveis. Nenhum pesquisador gosta de ter um artigo retratado, mas é preciso distinguir duas situações. Uma coisa é o autor descobrir um erro nos seus resultados, tomar a iniciativa de alertar a revista em que o artigo foi publicado e pedir para que ele seja corrigido ou cancelado. Outra coisa bem diferente é ter um artigo retratado por algum tipo de má conduta depois de um processo de investigação que costuma ser longo e não reconhecer que ele tem problemas. A biomédica Mariana Dias Ribeiro, que está fazendo doutorado no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou agora em janeiro um estudo que analisa o primeiro tipo de retratação, a que é feita a pedido dos próprios autores e que é resultado de erros cometidos sem intenção. Ela descobriu que há muito mais homens do que mulheres entre os pesquisadores que pedem retratação de artigos por erros honestos. Nós vamos conversar com ela agora sobre esses resultados, que foram divulgados na revista Frontiers in Research Metrics and Analytics. Olá, Mariana, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil mais uma vez. Muito obrigado por falar com a gente.
Olá, Fabrício, olá a todos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Mariana, você analisou um banco de dados de retratações de artigos. O que é mais comum, retratações por erros honestos ou por má conduta?
Então, na verdade, a gente vem sim tendo um certo aumento na proporção de casos de erro honesto e aí tem uma série de discussões do porquê que a gente vem vendo isso, mas ainda assim, infelizmente, a grande parte dos artigos são retratados por alguma forma de má conduta ou prática questionável.
No caso da sua pesquisa, qual foi o percentual de artigos retratados por má conduta que vocês encontraram?
No da Frontis, na verdade, a gente não comparou, porque como a nossa intenção já era olhar somente o de erro honesto, a gente já fez, quando a gente fez a coleta da base, a gente já colocou o filtro para erro honesto, né? E a gente foi fazendo uma série de filtragem, então a gente não tem a comparação total. Porém, o que a gente tem, que já é conhecido, nós já temos alguns artigos que usaram a mesma base que a gente usou, né, por exemplo, como um editorial publicado na Science em 2018, que olhou a Root Question Database e olhou toda a base até 2018, e ali eles veem mais uma vez a prevalência de má conduta. E essa prevalência ali estava em torno, eles olharam quase, naquele momento tinha quase 18 mil artigos retratados ali indexados na base, e a proporção de má conduta era mais da metade na base, né?
Estamos conversando com a biomédica Mariana Dias Ribeiro, que é aluna de doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mariana, como é possível saber que um artigo foi cancelado por um erro honesto? Isso fica explícito no aviso de retratação?
Deveria ficar, assim, né? A gente tem isso já bem definido, né? Inclusive, a gente tem as diretrizes do COPE, né? Que é o Committee on Publication Ethics, que definem as diretrizes, né, para os editores científicos e para os autores também, de que toda vez que um artigo é retratado, independentemente do motivo, é de extrema importância que a nota de retratação, né? Porque quando um artigo é retratado, não somente aquela tarja ali de retracted, né? Você precisa emitir uma nota de retratação, né? Então, é muito importante que aquela nota seja clara e objetiva, né? E que não deixe ali margem para uma segunda interpretação, digamos assim. Mas, infelizmente, o que a gente vê, ainda assim, apesar de essas diretrizes já existirem desde 2009 e elas serem reforçadas por vários órgãos, a gente ainda vê, sim, uma grande prevalência de notas de retratação que são ou completamente não claras, assim, elas não dizem absolutamente nada, ou elas ainda são meio dúbias, assim, você ainda abre margem para uma interpretação que você não tem exatamente certeza do que aconteceu. E isso para quem, não somente para quem estuda retratação, como eu, como a comunidade científica como um todo, isso é bem perigoso, porque você não sabe exatamente, né, a proporção do que está acontecendo ali, e você também não sabe, porque, como você falou bem na introdução, né, é muito diferente quando a gente tem uma retratação por erro honesto ou quando a gente tem uma retratação por algum tipo de má conduta. Então, até para conseguir lidar com essas questões, a gente precisa saber o que aconteceu.
Sua análise constatou que só 25% dos artigos retratados por erros honestos são assinados por mulheres.
Uhum.
Por que essa discrepância? O que pode explicar essa diferença?
Então, assim, a gente não pode ainda realmente apontar o que está acontecendo, porque a gente tem que lembrar que o processo de, não só os processos de correção da literatura, mas o sistema de publicação como um todo, é um processo muito complexo e que tem, ele é multifacetado, né? Então, tem vários aspectos socioculturais também ali envolvidos, que é muito difícil, de fato, apontar uma relação, né, direta, causal ali. Mas a gente tem, sim, algumas hipóteses do que podem minimamente direcionar um pouco aí esses dados. Então, claro, tem a própria discussão, que isso já é bem discutido na literatura, já tem ao longo de várias décadas, de que as mulheres, elas têm a gente tem uma menor proporção da representação das mulheres na ciência como um todo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o número total de autores científicos, né, que publicam artigos em periódicos científicos, a gente vê a proporção de homem muito maior do que a proporção de mulheres, né, como primeiro autor ou autor correspondente. O segundo ponto é a própria questão de como que as mulheres enfrentam diversos desafios na ciência. E um deles é a própria questão dos vieses que as mulheres podem sofrer as mulheres são avaliadas, né, podem ser avaliadas de uma maneira diferente dos homens. Então, elas podem sofrer mais com uma retratação, por exemplo, do que um pesquisador homem. Então, isso pode levar, claro, aqui a gente está no campo das hipóteses, mas a gente levanta essa discussão, de que isso pode levar a, com que as mulheres sintam mais receio de retratar um artigo, mesmo que por erro honesto, por medo de sofrerem algum tipo ali de consequência nas suas carreiras, que já são, de uma maneira geral, sofrem um maior escrutínio do que os seus companheiros homens, assim, né, de uma maneira geral. Mas, claro, a gente tem que lembrar que um fenômeno multifacetado, então a gente sempre tem que levar... ter essas limitações em mente, né?
Estamos conversando com a biomédica Mariana Dias Ribeiro, aluna de doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mariana, mas nos Estados Unidos a proporção de mulheres é maior do que a média mundial, não é isso? Se sabe por quê? Tem alguma hipótese para lá a coisa ser um pouco diferente?
Então, assim como a questão da subrepresentação no número de retratações, a questão dos países, né, principalmente Estados Unidos e China, que foram os que a gente viu uma maior concentração de mulheres, de novo, a gente cai no campo das hipóteses. Mais uma delas é não somente porque tanto Estados Unidos quanto China são os países que mais retratam e atualmente são os países que mais publicam também, né? Mas particularmente com os Estados Unidos, a gente tem a própria questão dos Estados Unidos ser o país que lidera, de alguma forma, a própria discussão de integridade em pesquisa. E a gente tem uma série de políticas já instauradas, né, em território norte-americano, que, de alguma maneira, elas vêm trabalhando para normalizar o processo de correção da literatura, levando em consideração que é um processo que ele ajuda, na verdade, a própria saúde da literatura científica, né, da gente ter ali os dados sólidos e que, de fato, podem ser usados, né, por outras pesquisas. Então, é importante você incentivar esses mecanismos de correção da literatura.
Nós conversamos com a biomédica Mariana Dias Ribeiro, estudante de doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mariana, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigada.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Antes de encerrar o programa, uma última notícia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou a cirurgiã oncológica Mônica Bertagnoli, de 64 anos, para comandar os Institutos Nacionais de Saúde, principal agência de apoio à pesquisa biomédica dos Estados Unidos, com orçamento de US$45 bilhões em 2022. A agência, além de financiar projetos em universidades, hospitais e outras instituições, também coordena 27 institutos e centros de pesquisa próprios, com foco em diferentes áreas da pesquisa médica. O cargo estava vago desde o final de 2021, com a saída do geneticista Francis Collins, que liderou os Institutos Nacionais de Saúde por 12 anos. Se for aprovada pelo Senado dos Estados Unidos, Bertagnoli será a segunda mulher a dirigir a agência. A primeira foi Bernardine Healy, entre 1991 e 1993. Mônica Bertagnoli comandava desde outubro de 2022 uma das unidades dos Institutos Nacionais de Saúde, o Instituto Nacional do Câncer. Ela assumiu o cargo com a missão de revigorar um programa de pesquisa sobre o câncer, o Cancer Moonshot, com o desafio de reduzir à metade a mortalidade por câncer nos Estados Unidos nos próximos 25 anos. Em dezembro, a cirurgiã anunciou que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e que começaria um tratamento contra a doença. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo sobre as causas das chuvas extremas que vem ocorrendo com mais frequência em vários lugares do planeta, inclusive no Brasil. Você pode assistir no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou no nosso canal no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.